É uma pessoa que é nascida em Matosinhos, no dia 9 de abril de 1951 e partiu hoje com a idade de 70 anos. Foi no Leixões que ele se formou e onde se notabilizou logo nos primeiros anos da sua carreira. Apenas com 18 anos, em 1969, assumiu a baliza do Leixões Sport Clube, tendo aí efetuado ao longo de três temporadas 63 partidas. Depois passou para o Futebol Clube do Porto, onde esteve enquanto guarda-redes durante 9 épocas, tendo totalizado 107 partidas ao serviço dessa formação do Futebol Clube do Porto. Depois passou por uma série de outros clubes e voltou em 82 ao Leixões Sport Clube, onde realizou mais 12 partidas ao serviço do Leixões. O Tibi foi também internacional português em duas ocasiões. Por todo o percurso efetivamente desportivo deste cidadão matosinhense, gostaria de propor o voto pesar.
Muito obrigada, doutor Vasco. Para este voto ser admitido, primeiro temos de ter a concordância de todos os membros, porque ele não constava de ordem de trabalhos e, portanto, antes de o discutir, eu queria perguntar se alguma ou algum senhor vereador se opõe a que nós votemos hoje, na data do seu óbito, um voto pesar a propósito da morte do Tibi. Alguém se opõe à inclusão deste ponto? Alguém se abstém? Está então aprovado por unanimidade que votemos este assunto. E agora pergunto se os senhores vereadores estão de acordo, portanto, pergunto quem vota contra a apresentação deste voto de pesar. Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Eu ia pedir ao senhor vereador do Desporto, doutor Vasco Pinho, que, se possível ou se conveniente, recolha mais informação que esteja disponível, porque foi tudo assim muito de imediato, para densificarmos o texto da homenagem a este atleta, para podermos trazer mais notas que valorizem o percurso desportivo dele, e assim ficar a constar da ata este voto que foi aprovado por unanimidade e que deve ser comunicado à família do Tibi. Não tem mais nenhum assunto, doutor Vasco. Passo então ao senhor vereador José Pedro Rodrigues.
Boa tarde a todos. Queria retribuir os votos de boas festas, da Sra. Presidente, e desde já desejar a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, aos técnicos e dirigentes presentes nesta reunião, também os desejos e votos de bom ano novo. Acerca dos temas que queria colocar no período antes da ordem do dia, são, enfim, diversificados. Um deles tem que ver com a Petrogal e, enfim, alguns rumores que circulam de que teria havido novos contactos entre a Câmara e a empresa no sentido de avaliar a fixação da refinaria de lítio. Os trabalhadores estão um bocadinho curiosos, naturalmente, enquanto as circunstâncias de todo o processo, com a evolução destas negociações ou destas conversas, e eu gostava de saber se o Sr. Presidente pode adiantar alguma coisa a esse respeito. Outra das matérias tem também que ver com um tema que tenho trazido aqui com alguma regularidade, que é a questão da EFASEC e FASO, agora na sequência daquilo que enfim, as informações que surgiram na última Assembleia Municipal acerca da discussão da moção que a CDU apresentou sobre este problema. Foi dito que a Câmara já teria reunido com o Ministro da Economia para discutir esta questão. Gostava de saber se assim foi, quais são as questões que poderiam ser partilhadas com esta Câmara acerca das perspectivas para a empresa, do envolvimento do governo na resolução deste problema, do impasse que aparentemente se mantém, e o que é que poderia ser dito a este respeito. Depois, pronto, há uma questão que eu tive a oportunidade de trazer a esta reunião, ou melhor, à Câmara, há cerca de um mês atrás, que tinha que ver com aspectos de conservação da Rua Fresca e da Rua Montespinho. Gostava de saber se há alguma informação sobre as questões que coloquei na altura que pudesse ser partilhada. E duas últimas notas que têm que ver com um problema que foi relatado na Assembleia de Freguesia de Matosinhos Lessa da Palmeira, que teria que ver com as obras no pavilhão da Escola da Boa Nova e o facto de, durante algum período, ainda durante as aulas, os alunos não terem água quente disponível. Pronto, é uma questão que se arrastou. Aparentemente, a informação que foi dada é que esta questão seria resolvida antes do início do segundo período. Gostava de saber se é possível confirmar esta informação e dar a garantia de que os alunos poderão entrar no segundo período pronto, sem o problema que tiveram de enfrentar. E por último, deixar uma nota de satisfação pela evolução, por um lado, e o significado que tem, enfim, que se tem visto a partir do momento em que ganhou mais velocidade agora a colocação dos abrigos de transporte público em diferentes freguesias, São Médio e Festa, Custóias, para além do norte do concelho, e do conforto que tem trazido aos utentes. Nós discutimos esta matéria na última reunião de Câmara, em parte indiretamente, tendo em conta o concurso para a manutenção dos abrigos de transporte também, mas não queria deixar de sublinhar, porque de facto trata-se de um processo com alguns meses, e haver a possibilidade de um conjunto de abrigos, um número muito significativo, ainda servir os utentes durante o inverno, que não tem sido particularmente simpático, é de facto um elemento que eu creio que merece aqui um sublinhado positivo. E eram estas as questões, Sra. Presidente, que tinha para partilhar nesta reunião.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Tenho o vereador. Tem a palavra o vereador António Parada.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Sra. Presidente, eu queria alertar aqui para o seguinte. Aquelas chapas que vedam o Hotel da Memória andam para lá a esvoaçar pela rua, pelos passadiços. Não sei se haverá aqui intenção da Câmara em notificar o proprietário do hotel ou da construção, da possibilidade da construção do hotel, a fim de remover aquelas placas que andam lá espalhadas na rua. São várias, já foram recolhidas até por moradores e por pessoas que passavam lá nos passadiços. Também aproveitando para lhe perguntar qual é o ponto da situação, desta situação, e também para lhe perguntar qual é o ponto da situação do programa de arrendamento em vigor, quer ao nível da bolsa de imóveis captados, quer ao nível do número de inquilinos que os ocupam. Só isso. Obrigado.
Desculpe, eu não percebi a última parte. Ao nível da bolsa de.
Ao nível da bolsa de imóveis captados, quer ao nível
são
do.
Imóveis captados, que eu não percebi.
Os imóveis que estavam que tinham sido propostos pelo Executivo na compra, se há mais alterações, se há aquilo que estava, foi aprovado.
Está bem.
Não sei se há alteração ou não. Acho que há uma
Está bem.
diligência da parte da Câmara para a aquisição de mais
Está
alguns.
bem, já percebi, já percebi.
E também como o número de inquilinos que os ocupam, caso haja, que parece que ainda não há.
Muito obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra neste período? Vamos então passar às respostas, às questões colocadas. Já votamos o voto de pesar sobre as questões do Sr. Vereador José Pedro Rodrigues sobre Galp Lítio. Eu estive presente na cerimónia da apresentação das candidaturas às agências mobilizadoras para a inovação social, em que a Galp foi apresentar uma proposta de instalação da refinaria de lítio no país, sem dizer o local. Começou por ser dito que essa localização seria Sines. O senhor administrador Carlos Costa Pina, quando esteve em Matosinhos, teve o cuidado de frisar que essa decisão não estava tomada e que não era seguro que fosse em Sines. Depois disso, reuni com o CEO da Galp, com o senhor Andy Brown, que me transmitiu que a Galp já decidiu e que a localização não é em Matosinhos. Não me disse onde era, nem eu tenho de conhecer quais são os projetos da Galp, mas que está decidido que não é em Matosinhos, até porque a Câmara não concorda com essa localização e, portanto, houve uma abordagem entre mim e a Galp no sentido de reforçar que não acontecerá essa instalação no nosso município, em que a Galp reiterou mais uma vez que apresentará o master plan para os estudos do terreno até ao fim do primeiro semestre, de junho. Portanto, é essa a informação que tenho. Portanto, as abordagens que houve sobre a possibilidade de instalação de uma refinaria de lítio no nosso concelho foi no sentido de afastar essa possibilidade. Quanto à EFASEC, reuni com o Sr. Ministro da Economia, apurando o que se passava com a EFASEC e quando é que o Governo prevê ter alguma notícia relativamente a isso. O Sr. Ministro disse-me que estava a ultimar, o Governo estava a ultimar a tramitação do processo para que ele seja submetido à reunião do Conselho de Ministros para deliberar sobre a adjudicação da empresa a uma entidade privada, mas que havia ainda algumas condições a cumprir em termos das garantias necessárias que têm de ser dadas ao adjudicatário e, portanto, que estava a ser feita essa negociação na fase final para que o Conselho de Ministros, em muito breve, e, portanto, estará para breve o agendamento dessa proposta para decisão em Conselho de Ministros. Não conheço a agenda desta semana, de quinta-feira, depois da manhã, não sei se ela consta da agenda ou não, mas sei que estará por estes dias a decisão sobre a opção de reprivatização da empresa, que entretanto também ganhou novos contratos, novos concursos internacionais e, portanto, que em breve, não sei a data, não sei em que dia é que será deliberado, mas penso que nesta legislatura será tomada ainda uma decisão relativamente a isso. Quanto à Rua Fresca, Rua de Montespinho, reparação, eu não tenho mais informação atualizada relativamente a isso, a única coisa que temos que estar hoje na agenda é a realização de mais contratos da empreitada para pavimentações, mas sobre essas duas ruas em concreto não lhe posso dizer. Sobre as questões do pavilhão da Escola de Boa Nova e da Água Quente, eu não tenho informação em pormenor, vou pedir ao Sr. Vereador Correia Pinto, se tiver, que partilhe aqui. Eu não tinha ouvido isso, não sabia que os alunos não tinham água quente no pavilhão, não sei se há informação relativamente a isso. Se o Vereador Correia Pinto tiver, partilhará connosco, se não tenho de solicitar, porque não chegou aos meus ouvidos nenhuma nota relativamente a essa dificuldade. Quanto aos abrigos do transporte público, fico contente com o Sr. Vereador assistir a esta disseminação dos abrigos, foi um processo que demorou muito tempo para avançar, neste momento está em curso, o Sr. Vereador conhece muito bem o processo porque o acompanhou e, portanto, nós todos já gostaríamos que ele tivesse acontecido há mais tempo, o processo foi muito difícil, a adjudicação, neste momento está a decorrer normalmente com a instalação dos vários equipamentos, também em breve vamos ter de ligar, vamos ter de perceber o que se passará com novos abrigos ou novo contrato de publicidade estática que já foi aprovada na Assembleia Municipal e que poderá ter impactos na substituição ou não de abrigos, não sei, dependerá da contratação pública, mas neste caso do contrato ele está a decorrer os termos conforme estava previsto. A informação que estão a partilhar comigo é que relativamente à escola, ao pavilhão da Boa Nova, faltava a ligação do gás, portanto era só uma ligação que estava a obra concluída para isso. Não sei se há alguma nota mais que alguém queira dar sobre isso ou se o problema está ultrapassado.
Senhora Presidente, se me permite só um complemento que não tem a ver com que não tem a ver propriamente com a limitação resultante da falta de funcionamento do gás. O que eu queria dizer é que quando o pavilhão foi colocado em funcionamento, havendo na altura essa insuficiência, que não sei, como digo, se está resolvida neste momento ou não, a escola não levantou qualquer tipo de problema, porque neste momento estão ainda vedados os banhos nas aulas de educação física, portanto os alunos não tomam banho e, portanto, a ausência de água quente não é um condicionamento para o funcionamento da atividade normal.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Vereador. Portanto, passamos agora às questões do Sr. Vereador António Parada. Sr. Vereador, eu não sabia que as chapas que vedam a obra do Hotel da Memória estavam a apresentar risco para a via pública. Tomamos nota disso, eu vou pedir para irem ao local, verificar o que se passa, para termos de notificar, ou se for alguma situação que ponha em perigo a saúde ou a segurança pública, temos nós de as remover de imediato, não é? Portanto, vou pedir aqui à senhora Vereadora Manuela Álvares ou ao Dr. Ricardo Teixeira, que eu penso que está de férias, já estão aqui, mas que, por favor, tomem nota disso e que mandem verificar o que se passa para garantirmos que não há nenhum perigo para a segurança rodoviária, designadamente. Quanto à situação do processo com o hotel, não há nenhum desenvolvimento, estamos a aguardar a tomada de posição por parte do Tribunal, como eu já disse da última vez, contestamos e não houve nenhuma evolução, de lá até aqui não aconteceu nada, não tenho nada de novo para trazer. Sobre as questões de habitação, imóveis captados ou imóveis arrendados, eu penso que o Sr. Vereador estará a falar das nossas ofertas públicas para arrendamento das casas de grupos.
Sim,
nós já fizemos 3 ofertas públicas, temos um número muito reduzido de habitações, eu não sei de cor, mas penso que 6 ou 7 fogos por essa via individual. Depois temos aquelas casas com as habitações relativamente às quais fizemos um contrato de promessa de compra e venda para que sejam colocadas no programa de renda acessível. Temos cerca de 100 em São Mamede em Festa e temos outras que estão em projeto, mas que não há mais nenhum acordo celebrado entre a autarquia. Portanto, há aquelas a título individual e há as, são 100 e poucos, eu não consigo precisar, em São Mamede em Festa. Elas estão em construção, nenhuma delas tem contrato, portanto não há pessoas alojadas ao abrigo desse programa e ao abrigo dos contratos individuais, de acordo com a minha memória, eu creio que nós só fizemos 2 contratos, que foi aqueles que eu me lembro de otorgar. Não sei se há mais informação relevante.
Era essa a questão, os 2 contratos é a resposta, era isso que eu podia saber, exatamente.
Sobre aquelas casas individuais, sim, que usamos nos anúncios.
Sim, eu não sei
se alguém me pode ajudar aqui,
sim,
a doutora Ana Cristina Moreira, ou isso que me possa dizer em concreto. Eu tenho que olhar aqui quem está na reunião, porque nós temos muitas pessoas neste momento que estão de férias, e eu não sei quem. Doutora Cláudia Viana está-me aí a dar sinal.
Sim. Temos neste momento 3 contratos celebrados e 1 em dia de ser celebrado.
Pronto, era isso que eu queria. São daquelas casas individuais que foram colocadas na nossa bolsa para arrendamento. Há 3 contratos neste momento arrendados. Pronto, e era este, são estas as informações que foram suscitadas em
sede. Obrigado, era isso que eu queria saber.
Em termos de referido antes da ordem do dia, penso que estão satisfeitas todas as novas... todas as questões que me foram colocadas e que, portanto, estiverem de acordo, passamos ao período de ordem do dia. Alguém deseja dizer alguma coisa? Podemos avançar. Bom, vamos avançar, então. Primeiro ponto da ordem do dia é o ponto de situação do Plano Municipal de Emergência e, neste ponto, eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente que partilhe connosco a informação mais recente disponível.
Muito boa tarde a todos. Apenas para partilhar algumas informações mais específicas do Conselho de Matosinhos, sendo que de uma forma geral e do país todos têm tido a oportunidade de conhecer o recente evolução da pandemia. Estamos neste momento num período crítico, digamos, da pandemia, que expectável e para o qual foram adotadas medidas de uma maior contenção relativamente à nossa última reunião. E queria partilhar com todos que a incidência neste momento em Matosinhos a 14 dias é de 984 casos nos últimos 14 dias, é francamente crescente face ao início do mês de dezembro, quando falamos as primeiras vezes, em linha com o resto do distrito e a nível nacional. A faixa etária com maior número de casos é entre os 20 e os 39 anos, e com um reduzido número de casos, felizmente, acima dos 65 anos. No entanto, nota-se um crescimento do número de óbitos nos últimos 14 dias, 11 no Conselho, também não necessariamente só provocados pelo Covid-19, mas neste período do ano e as infecções respiratórias só por si já são um dos grandes motivos de crescimento do número de óbitos. Naturalmente, temos este ano novamente a questão deste novo vírus respiratório a disputar um conjunto de descompensações, nomeadamente das pessoas com maior número de problemas respiratórios, daí também se explicar este número de óbitos. No entanto, a pressão hospitalar não tem acompanhado a evolução dos números de casos, felizmente, ou seja, quer isto dizer que temos muitos casos positivos, mas com sintomatologia ligeira e moderada, pelo que o número de internamentos hospitalares está controlado e o atendimento dos serviços de urgência está, neste caso, para a época, digamos, normal, sendo que é sempre um período de maior procura esta altura do ano. Dizer que no total temos 2.180 casos ativos em Matosinhos. Este número elevado de casos ativos provoca um grande número de inquéritos epidemiológicos por parte da saúde pública e provavelmente vão ouvir algumas queixas nesse sentido. Como verificaram ontem, a própria linha de saúde 24 entrou em ruptura face ao número muito elevado de contactos que recebeu, exatamente porque cada contacto e derivado dos ajuntamentos para as festividades do Natal leva a um grande conjunto de inquéritos que têm que ser conduzidos pelas unidades de saúde pública e também muitos contactos junto da linha Saúde 24, que se esperam acontecer nestes próximos 48, 72 horas, na altura em que começam a aparecer os primeiros sintomas e os primeiros testes positivos. Relativamente à testagem, como foi também partilhado pela Câmara Municipal, nós abrimos e temos neste momento 3 pontos de testagem para a população, durante o período da manhã em Leça da Palmeira, e este ponto de testagem dedicado em particular à situação de pessoas que querem aceder a restaurantes, espetáculos culturais que são reduzidos, em particular, nomeadamente, o espetáculo que decorre no Mar Shopping da Cinderela no Gelo, julgo que é o que na altura sinalizou necessidade, e também, no caso de haver capacidade, para qualquer cidadão que se desloque a este local. Este mesmo autocarro, o Cobus, que já foi utilizado em 2021, e no início da pandemia em 2020 e agora também está a ser novamente utilizado para testagem, é posicionado da parte da tarde na Rua Heróis de França, também para testagem para este grupo, restaurantes, espetáculos e a capacidade excedente para a população em geral. Na estação de metro do Hospital Pedro Espanho está posicionada também um ponto de colheita, em particular para visitas, nomeadamente ao hospital, às nossas IPSS que possuem utentes institucionalizados, e é aqui que também estamos a testar, de 14 em 14 dias, os colaboradores das IPSS numa medida suplementar à medida da Segurança Social, que testava apenas um terço destes colaboradores semanalmente. Por isso, neste momento, à partida, a cada 14 dias, teremos 100% dos colaboradores testados das nossas IPSS. Estamos também a testar, dentro daquilo que são as medidas da DGS, fizemos um reforço da testagem dos idosos que se ausentam das instituições por mais de 24 horas, e neste período de Natal isso verificou-se com mais frequência, e estamos a testar na própria IPSS uma equipa que testa estes idosos às 48 horas e ao quinto dia, para tentarmos evitar o nosso maior receio neste momento, que é uma situação de surto e que leva ao isolamento, nomeadamente dos profissionais de saúde que aí trabalham, criando depois dificuldades na manutenção dos cuidados que aí são prestados. Para já não temos indicação de nenhuma situação de surto, sendo que estes dias estamos a acompanhar com alguma preocupação derivada da possibilidade da ida à casa provocar a entrada de um surto em alguma das nossas, nomeadamente nos nossos lares. Dizer também que estamos neste momento a preparar o regresso às aulas, sendo que este regresso nós estamos dependentes também de alguma informação que surgiu ontem da parte do Ministério, mas é a nossa vontade fazer uma testagem voluntária de todo o pessoal docente e não docente e alunos do secundário e restantes com mais de 12 anos à partida que o queiram fazer no dia 7 e 8 de janeiro, regressando às aulas no dia 10 de janeiro. Estamos igualmente a preparar a testagem dos elementos que vão fazer parte das mesas de voto no dia 30 de janeiro, nas eleições legislativas, para o dia 29 de janeiro, tal como se verificou em eleições anteriores. Do ponto de vista de testagem, era esta a informação. Referir ainda que, além desta nossa resposta, existem 15 farmácias no concelho que disponibilizam testagem gratuita à população, existem os 3 pontos da Câmara Municipal, existem ainda 4 laboratórios que realizam nas suas instalações testes, entre outros locais onde é possível agendar, neste caso, particulares. Testes de PCR são realizados, tal como até aqui, no Hospital Pedro Espanho e no Parque de Manhuf, em parceria com a Unilabs. Referi por último que a vacinação tem decorrido dentro da normalidade. Teremos um fim de semana de regresso das crianças dia 8, de 8 e 9, vamos ver como decorre. Nas restantes faixas etárias ela está a evoluir consoante as indicações da DGS e não nos são reportados queixas por parte da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, com quem temos articulado a dinâmica deste centro. Uma das referências era ao frio que existia neste espaço, fruto da época em que estamos, e a Câmara Municipal adquiriu 15 aquecedores para o local, que já estarão em funcionamento. Em termos de queixas, elas não tive mais nenhum feedback, mas era uma das questões que foi apontada mais recentemente e que julgo que também estará resolvida. De referir também que o plano da Câmara Municipal de Matosinhos tem ativo o seu plano de contingência, tendo em conta também as indicações recentes do Governo, pelo que até dia 9 estamos com um conjunto de medidas definidas, nomeadamente de teletrabalho, de circuitos e de horários em espelho, tal como já faziam parte do plano de contingência.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não sei se alguém quer acrescentar alguma nota, fazer alguma questão relativamente a este assunto. Faça favor. Não havendo, penso que estamos então em condições de prosseguir. Está então terminada a informação do ponto de situação relativo ao plano de emergência. Passamos agora para conhecimento ao balancete. Temos nas operações orçamentais 33.760.739,74 €. Nas operações de tesouraria, 7.092.795,02 €. Vamos passar ao ponto 3, que diz respeito ao regulamento de isenção de impostos e de outros tributos municipais. É o início do procedimento de participação procedimental, portanto, uma consulta pública que teremos de fazer para formalizarmos todo o elenco dos benefícios fiscais que existe no município de Matosinhos e, portanto, vamos fazer um regulamento municipal que trate todas estas situações de isenção, mas para já é o início do procedimento. Pergunto quem deseja intervir sobre este ponto. Não tenho nenhum pedido de intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 3. Passamos agora ao ponto 4, que é relativamente à atualização do tarifário para a Indaco para o ano 2022. Quem deseja intervir sobre este ponto?
Sr. Presidente, posso?
Sim, senhor. Sr. Vereador António Pará.
Sr. Presidente, eu acho que a semelhança foi a minha intervenção relativamente à questão do IMI. Eu acho que nós devemos dar cumprimento ao contrato, de facto. E também lhe queria dizer, e pode ficar em ata, que o que eu tenho hoje como sentimento e conhecimento relativamente aos serviços prestados pela Endacua são muito positivos. A Endacua finalmente acertou e não vejo grandes reclamações e acho que devemos dar cumprimento ao contrato. Mas eu não posso votar favoravelmente ao aumento da tarifa da água, tendo em vista a conjuntura que temos hoje. Eu não sei se haverá aqui abertura da parte da Câmara ou não, se é essa possibilidade, também não tenho esse conhecimento legal, para suportar este aumento e dar cumprimento ao contrato, ou então tentar sensibilizar a Endacua para que suspenda isto pelo menos por mais um ano. Não sei se isso é possível em termos de contrato. Confesso que não tenho esse conhecimento jurídico para poder aqui, com toda a afirmação, o fazer, mas é uma sugestão que eu deixo. Caso não seja possível, eu irei votar contra, porque não estou de acordo que haja um aumento nesta altura. Não obstante entender que um contrato tem que ser cumprido, e temos votado favoravelmente nos anos anteriores, como sabe, eu acho que este ano, que é um ano de exceção, e nós vamos perceber isso a curto prazo, a curto, médio prazo, vamos perceber que as famílias entrarão em grandes dificuldades, com o fim das moratórias e tudo aquilo que é a conjuntura que se vai vivenciando e que se vai percebendo que vai acontecer. Eu acho que essa sensibilidade da parte da Câmara seria muito positiva, deixo isso à sua apreciação. E volto a repetir sem querer ser repetitivo. O serviço da Endacua, o que tem prestado, é altamente positivo e não há sequer nada aqui a obstar relativamente a essa matéria. Há, no que diz respeito a esta condição hoje, que nos é aqui apresentada, também no cumprimento do contrato, que nós percebemos muito bem que deve ser cumprido. Não sei se haverá aqui uma meia solução, uma solução por inteiro, a apresentar aos nossos concidadãos, que seria altamente positivo. É só isto que eu deixo como recomendação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vereador. Tenho a palavra ao Sr. Vereador José Pedro Rodrigues.
Eu fui manifestando e continuo a manifestar a oposição ao longo dos anos para a concessão privados de todos os serviços de exploração e gestão de abastecimento de água. Votaremos contra este tarifário e, além do mais, em concreto, e é verdade que é no decurso do que está estipulado A proposta que é aqui apresentada vem no decurso do que está disposto no contrato em vigor, mas são aumentos, inclusive, superiores à taxa de inflação e nós vamos votar contra.
Muito obrigada, Sr. Vereador.
Sr. Presidente, dá uma
palavra. Doutora Filomena, faça favor. Doutora Filomena.
Doutora, nós consideramos que é um misto dos argumentos apresentados pelo seu vereador António Parada e pelo seu vereador José Pedro Rodrigues, ou seja, que não obstante o cumprimento do contrato que está estabelecido, que poderíamos, e só a doutora poderá ter algum peso na influência desta matéria, se é que ainda vamos a tempo, poderíamos aplicar uma taxa mais baixa, atenta à situação que estamos a viver. Há muitas famílias ainda desempregadas e outras a viver as suas vicissitudes, e também porque efetivamente a taxa é superior à... perdão, mas agora deu-se uma branca à inflação. Por isso apelamos, na tentativa da senhora doutora Luísa Salgueiro, como presidente da Câmara que é, tentar rever a aplicação desta taxa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Doutora Diolinda Coutinho, está a nos ouvir?
Sim, sim.
Doutora Diolinda, quer nos fazer a sua apresentação técnica? Por favor.
Peço desculpa que não tenho câmara. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim.
Estamos a ouvir perfeitamente.
Efetivamente, nós aplicamos. Fizemos o cálculo das taxas consoante o contrato e efetivamente é o valor que nós apuramos. Penso que realmente o facto de ser superior à taxa de inflação tem a ver com o aumento da mão de obra, do preço da mão de obra, e com o aumento de algumas matérias-primas, tem a ver com o aço, com o ferro, com o gasóleo, com o cimento, e isso implicou realmente um IA muito superior àquele que aconteceu o ano anterior. E daí termos aqui um valor superior aos outros anos. O facto de nós podermos suportar, isto realmente é uma opção da senhora Presidente, penso que não podemos, na minha opinião, mas teremos de falar com o gabinete jurídico, não podemos aqui fazer a Endapa cobrar taxas inferiores, a Endapa cobrará o valor que está calculado. Nós, Câmara, é que podemos suportar, se isso for a decisão política, uma parte do custo. Senão, iríamos ter aqui desequilíbrios financeiros, que depois teríamos de compensar para dar voz mesmo ao contrato, que é o que diz, não é? Se não cumprirmos aquilo que está estabelecido, se originarmos equilíbrios financeiros, teremos de compensar, de alguma forma, ainda com isso.
Obrigada, doutora Cláudia. A doutora Diolinda, tem a palavra a doutora Cláudia Viana.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Em relação ao contrato de concessão, ele de facto prevê este tipo de atualização, porque ele se baseia em índices que não são os índices de inflação. O cálculo tarifário foi feito, foi observado pelo Gabinete de Auditoria e também pela ESAR, que emitiu parecer favorável. Portanto, qualquer alteração, que não me parece plausível neste momento, mas qualquer alteração que possa passar pela compensação, terá subjacente uma modificação objetiva ao contrato de concessão e, portanto, terá que ter uma negociação e um estudo prévio, não é? Na minha opinião, Sr. Presidente.
Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu penso que o mais avisado que temos que fazer, porque temos um parecer da entidade reguladora para os serviços de água e resíduos que orienta neste sentido, é nós submetermos esta proposta à votação, ela fica aprovada e, se houver alguma margem, sem pôr em causa o nosso cumprimento contratual, sob pena de depois incorrermos aqui em alguma sanção, e eu tratarei de falar com a Endaco nesse sentido. Recordo que, por causa destas situações, nós criamos um tarifário próprio, um tarifário social, pela primeira vez, para apoiar as famílias que tenham dificuldade, e estamos a falar de uma alteração que não tem impacto financeiro na vida das pessoas, basta ver os valores que estão em causa. Portanto, eu mantenho a proposta à votação, deixo esta possibilidade de falar com a Indacoa para sim dar com acolher alguma alteração, mas não podemos pôr em causa o cumprimento contratual e, portanto, eu acho que a proposta deve ser mantida, os três vereadores votarão e eu fico com um mandato para, se possível, alterar o contrato, mas eu creio que ele não pode ser feito e, portanto, não vou pôr em causa o cumprimento das obrigações da Câmara, sob pena de ela implicar mais obrigações ainda acrescidas para o município. Portanto, vou pôr lá a votação e pergunto quem vota contra. O Sr. Vereador António Parada tem a palavra. Ainda não, vamos, não é votação. O Sr. Vereador Parada pede a palavra e eu ainda não vou pôr então a votação. Faça favor, Sr. Vereador.
Eu permito que há aqui uma abertura que é claramente positiva e foi aqui exposta mesmo agora. Agora, eu não sei se este ponto tem que ser mesmo votado hoje. Não sei se a Sra. Presidente quer proceder a essa diligência junto em DACO e trazer isto de uma forma mais concreta e tentar perceber se podemos ou não melhorar esta situação, se tem que ser votado já hoje. Isso para mim é importante saber.
Doutora Diolinda, como é que estamos de prazo? Doutora Diolinda Coutinho. Sr. Vereador, aqui eu também não quero responder sem falhar, não é? Estou a pedir ajuda aqui aos serviços.
Sim, estão-me a ouvir, peço desculpa.
Estamos.
Sim. Sim. Esta proposta tem de ser aprovada este ano, sou pena de utilizarmos as mesmas taxas do ano anterior. Portanto, convém ser utilizado, ser aprovada agora. Levar-nos à
votação. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocá-la à votação e não a ponho em aplicação sem previamente fazer as diligências que eu indago. Mas não quero violar o contrato. Se temos de aprovar durante este ano, até o fim deste ano, e estamos na última reunião. É pena que tenha vindo só esta última reunião. Já podia ter vindo antes e eu tinha discutido antes e ficava com uma margem. Agora hoje são 28 e dizem-me que tem de ser votado até o último dia. Também não convinha que os serviços fizessem isto de agendar tudo para a última da hora, não é?
Sim,
eu tinha agendado isto há mais tempo. Já podia ter agendado esta proposta há mais tempo.
Assim, eu não tenho só lugar... podemos, peço desculpa, só podemos levar à aprovação depois de parecer da ERSAR. Portanto, a Câmara, a
Indaco... Quando é que nós submetemos ao parecer da ERSAR?
A Indaco remeteu até 15 de novembro o parecer à ERSAR, e a ERSAR agora, só agora, há duas semanas, já depois da última reunião, é que apresentou...
Então não tínhamos margem, pronto.
É,
então,
não tínhamos margem. Não tínhamos
mesmo alternativa.
Mas não tivemos mesmo margem.
Bom, então, eu acho que vou manter a minha metodologia. Vou propor a votação e não implementarei sem ter a certeza, primeiro, que é possível alguma margem com a Indacua, porque não quero violar o contrato para depois ter ainda consequências que possam ter impacto financeiro na Câmara. Portanto, vou colocar lá a votação e não implementarei.
Mas desculpe lá, mas se votar à votação agora, deixe-me esclarecer-me só esta parte que é fundamental para eu votar de forma.
Diga.
Se votar agora, se levar esta proposta à votação, imagino que eu voto contra. E depois da diligência que vai fazer junto à Indacua, até tem um parecer favorável da Indacua e altera completamente isto.
Como é
que
trago à Câmara outra vez? Eu vou trazer isto, este assunto à Câmara outra vez. 2 a 15, trago outra vez à Câmara com a informação.
E, portanto, o que terá vínculo será a nossa votação hoje.
Como?
O vínculo será a nossa votação.
Se eu tenho de cumprir a obrigação de atualizar durante este ano, não quero falhar a minha obrigação, compreende?
Eu voto, mas quero fazer uma declaração de voto.
Está bem, muito bem. Então eu vou pôr a votação. Eu percebo tudo, mas percebam também a minha posição.
Percebo perfeitamente.
Não já tenho margem, não quero falhar o contrato, não quero deixar isto chegar ao fim do ano sem estar deliberado. Vou votar e vou fazer os esforços necessários para que isto não tenha de avançar. Se tiver de avançar, já fica votado dentro do prazo. Se não puder, e de qualquer das formas, 2 a 15, vou trazer aqui informação à Câmara do que acontecer, mas vou ficar votado dentro do prazo. Não quero violar o contrato, embora a ERSAR só me tenha respondido no mês de dezembro.
Mas isso já
me eu não tenho margem, não é?
Muito bem.
Pronto, vou colocar a votação. Quem vota contra?
Nós contra.
4 votos contra, não é?
Sim.
O vereador José Pedro, o vereador António Parada, a vereadora Filomena e o vereador Bruno. Está aprovado com 7 votos a favor e 4 votos contra. E com o meu compromisso, que na próxima reunião de Câmara traga informação para saber se isto teve mesmo de ser aplicado ou se há margem para não aplicar.
Posso fazer uma coisa?
Creiam que eu tudo farei para que não tenha de fazer nenhum aumento, mas vou cumprir exatamente os termos contratuais. E de hoje a 15 ficarão a saber qual é a decisão final.
Eu queria deixar então uma declaração de voto curta em ata, pode ser?
Quer fazer agora?
Sim, se puder.
Faça favor.
O Movimento António Prado assim vota contra, não obstante aquilo que é de facto a realidade de Matosinhos hoje, que é um serviço pela parte da água em total cumprimento, mas percebendo a realidade social hoje das famílias, e não são só aquelas que estão avaliadas, porque isso tem que ser monitorizado todos os dias, porque as mutações são constantes, tendo em vista a conjuntura, nós entendemos votar contra este aumento. Não obstante o cumprimento do contrato, nós estamos suscetíveis e abertos para que haja aqui um pequeno ajustamento pela parte da Endaqua ou da Câmara, a fim de nós podermos mudar o nosso sentido de voto e viabilizarmos aquilo que é a nossa vontade de hoje. Não querendo também ferir o contrato, porque isso ferir o contrato é aquilo que nós não queríamos fazer, porque sabemos que são imputadas responsabilidades à Câmara de uma forma direta e não queremos também ter essa responsabilidade. Agora temos de ter esta sensibilidade para que haja essa abertura, e obrigado pela sua abertura, no sentido de fazer uma diligência junto à Endaqua, e portanto o nosso voto é suscetível de ser alterado caso haja essa boa vontade de ambas as partes. Muito obrigado.
Muito bem, compreendido, Sr. Vereador Vasco, Sr. Vereador António Pereira. Estamos de acordo relativamente a isto, com as posições finais que tomamos e com o meu compromisso para a próxima reunião. Vamos então passar ao ponto 5, que é um pedido de cedência de interesse público de uma funcionária da Universidade do Porto, passará para a Câmara de Matosinhos. Alguma nota sobre isto? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 6, que é o reforço do seguro de bens patrimoniais e responsabilidades legais.
Senhora Presidente, peço desculpa por interromper. No ponto 5, o nosso sentido de voto é a abstenção.
Ah, muito bem. Eu não tinha percebido. Abstenção do PSD. Muito obrigada. Duas abstenções, não é? Muito bem. Passamos então ao ponto 6, que é o reforço do contrato de seguros relativamente a bens patrimoniais e responsabilidades legais, no sentido de incluir no contrato uma loja do Centro Empresarial da Leonesa, as 23 frações autónomas do edifício da antiga Câmara, dois edifícios de construção inacabada na Rua Flor de Infesta e o pavilhão pré-fabricado do Parque de Picoutes. Alguma nota sobre isto? Sr. Vereador Bruno Pereira?
Sr. Presidente, não sei se estou mal.
Está pronto.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Sr. Presidente, sobre este ponto, nada contra a questão do seguro, mas levanta a questão, não deveria haver aqui um concurso? Optam pelo reforço do seguro, mas não seria, visto que é para imóveis recém-adquiridos ou para espaços novos que a Câmara irá utilizar, não deveria haver aqui um concurso? É só uma pequena dúvida que tenho, só para perceber.
Sr. Vereador, eu vou-lhe dar a resposta e peço aos serviços jurídicos para acompanharem o que eu estou a dizer e à área financeira, a ver se eu não digo nada errado, porque não li o contrato, mas vou falar do que tenho de memória. O contrato já prevê uma margem de crescimento até uma determinada percentagem e o que couber nessa percentagem nós incluímos no contrato original. É assim, doutora Cláudia, doutor Miguel, ou quem me esteja a ouvir, já está previsto no contrato inicial este alargamento, certo?
Sim, sim, está previsto, Sr. Presidente. Portanto,
até quanto?
Dentro dos 40% possíveis pela lei para trabalhos suplementares, serviços complementares, nós poderemos aumentar o objeto de contrato, sendo que neste sentido o que estamos a fazer é alargar a base, digamos assim, ou seja, nós mantemos o objeto do contrato, o que estamos a fazer é ou incorporar mais edifícios que entretanto vieram à posse do município, ou então, se houver alguma valorização ou desvalorização patrimonial, ajustar o valor do prémio do seguro. Portanto, os imóveis que já estão seguros mantêm-se seguros e podem ser incorporados novos dentro do mesmo objeto de contrato. Não sei se consegui ser claro.
É uma previsão, porque quando se faz um contrato é natural que haja alterações no parque de imóveis, digamos assim, e o próprio contrato prevê É como numa empreitada, quando há trabalhos complementares, nos contratos de seguro também há sempre uma margem de crescimento, okay. Dentro dessa margem engloba-se por ajuste direto, digamos. Nem é um ajuste direto, já está previsto no contrato inicial que haja
alargamento. É uma modificação objetiva ao contrato.
Senão, cada vez que a Câmara adquirisse um imóvel novo, tinha de fazer um contrato, um concurso, escolher um contraente novo. É só quando é acima de um determinado valor. Neste caso, nós estamos dentro do valor da margem.
Sr. Presidente, então, quer o ponto 6, quer o ponto 7, é mesmo assim. São modificações.
Um é para o pessoal, um é para o contrato de pessoal. Há mais pessoas que ficam no mesmo contrato, ou até para os bens imóveis.
Mas a situação é idêntica, então, quer o ponto 6, quer o ponto 7, pese embora a epígrafe seja 1, no ponto 6 o atual seja reforço e no outro seja a modificação contratual.
No fundo devia ser assim, os dois deviam ter por epígrafe modificação contratual, serviços complementares, 1, bens patrimoniais e responsabilidade, bens patrimoniais e outro, recursos humanos.
Sim, eu já pedi ao gabinete de apoio aos órgãos autárquicos para fazer essa correção e peço desculpa porque não me apercebi. Estou-me a perceber hoje de manhã e pedi.
Daí a minha questão, porque no ponto 7 nós
conseguimos... Os dois têm o mesmo sentido. Uns são bens materiais e outros são recursos humanos,
sim,
não é?
Sim.
Mas podiam ter a mesma epígrafe apenas com essa distinção.
Obrigado, estamos esclarecidos.
Muito bem, então vamos votá-los, não é? Então, ponto 7, ponto 6, reforço do seguro para bens patrimoniais e responsabilidades legais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Reforço do seguro, modificação contratual, serviços complementares na área dos recursos humanos. Acho que é assim que se deve designar.
Presidente, queria só dar uma nota neste ponto 7, sim, se for possível.
Sim.
Como facilmente se pode perceber, houve aqui por parte dos serviços, eles fazem, depois do título, fazem uma introdução com o número de contrato e o valor. E por lapso, no ponto 6 e no ponto 7, colocaram o mesmo valor, o que naturalmente não está correto. No ponto 7, naquela súmula introdutória, onde colocam contrato, número e depois valor, o valor que deverá constar é o valor que consta no texto do ponto 7, que são 820 euros e não os 1149,85. Dito isto, no corpo do texto, na informação, no despacho, está tudo correto, está sempre os 820 euros, é esse o valor que está em modificação contratual.
Muito obrigada, Sr. Vereador.
Senhora Presidente, já agora com o intuito de corrigirmos, a cláusula segunda tem por duas vezes escrito através da rúbrica. Deverá ser suprimida.
Onde é que está, doutora Filomena?
No ponto 7. E na adenda ao contrato, a cláusula segunda, logo na primeira linha, tem repetida as palavras através da rúbrica.
Repetiu.
Tem que ser suprimido.
Tem razão. Será satisfeito através da rúbrica.
É só para ser omitido. Obrigado.
Muito bem. Obrigada, doutora Filomena. Peço aos serviços de apoio que tomem nota desta correção. Fica mais. A ata para a ordem ficar correta. Muito obrigada. Então, agora com estas correções todas, esclarecimentos, vamos votar. O ponto 6 já votamos, não é? Está aprovado por unanimidade. Ponto 7, com estas clarificações, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 8, que é a listagem das isenções de taxas que eu aprovei ao abrigo da delegação de competências dispostas no artigo 14 do Regulamento de Taxas. A listagem consta no anexo. Este ponto não é para votação, é só para conhecimento, não é?
Sim.
Alguma nota?
Sim, senhora Presidente, se não se importar.
Sim, doutora Filomena, faça favor.
No desenvolvimento do ponto 8, na informação levada ao conhecimento do seu vereador, doutor Vasco Pinho, é-nos dito que, no ponto 3, a relação de todas as isenções apuradas no mês de outubro de 2021. O despacho do senhor vereador Vasco Pinho diz que as isenções apuradas no mês de novembro de 2021. Gostaria de saber qual era o mês. outubro ou novembro.
É novembro, Senhora Presidente. Desculpa.
Muito obrigada.
Está certo, é o despacho.
Desculpa, o lapso. Fica a constar o mês correto. Estas são as isenções que eu despachei no mês de novembro. Estamos de acordo? Para conhecimento, não precisamos de votar. Passamos agora ao ponto 9 e o 9.1, o ponto 9 é de apoio a instituições e o 9.1 é a alteração do objeto da comparticipação financeira que já foi atribuído ao grupo folclórico Dona Nalvas Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 9.2 é o apoio à Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Matosinhos para a dinamização da creche da Biquinha. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. O ponto 3 é a celebração do contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Académica de Leça. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 10. Atribuição de apoio no âmbito da ação social escolar aos alunos das escolas públicas do Conselho de Matosinhos. Alguma nota sobre isto? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11. Protocolo para a utilização do pavilhão desportivo da Escola da Boa Nova. Prevê, portanto, a utilização partilhada entre a escola e a Câmara, que depois será gerido pela Matosinhos Sport, que disponibilizará o pavilhão para que as coletividades do Conselho possam também usar aquele novo espaço desportivo. Alguém deseja intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 12. Acordo de colaboração no âmbito do projeto de investigação é do SIG, desempenho de escolares entre ciganos, investigação, ação e projeto de co-design. Quem deseja intervir sobre este ponto?
Posso, Presidente.
Senhor Vereador José Pedro Rodrigues, tem a palavra.
Eu queria só o conteúdo do acordo e as expectativas que gera. Não só o objetivo com que ela é apresentado, mas a forma como está preparado e as perspectivas que abre, eu creio que merecem um sublinhado muito positivo da nossa parte. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vereador José Pedro Rodrigues. Mais alguém deseja intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 13, aprovação de candidaturas ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento para iniciar em dezembro de 2021. Portanto, quando forem entregues, têm de retroagir ao início deste mês. Quem deseja intervir a propósito deste assunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. O ponto 14 diz respeito às candidaturas para tarifas especiais nos serviços de abastecimento de água e de saneamento. Está aqui a relação das avaliações. Quem deseja intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 15º é a proposta de delimitação da última área de reabilitação urbana de Matosinhos, que é a área de Custóias. Como sabem, já foram aprovadas as outras, faltava-nos esta área. Tivemos primeiro as áreas de Matosinhos Leste, Matosinhos duas, a Quadra Marítima e Matosinhos Sul, depois Leste da Palmeira, depois as outras sete, fica-nos a faltar as Custóias, que vem aqui por fim para decisão e aprovação e que depois terá de ser submetida à discussão pública e à Assembleia Municipal. Tenho a palavra para este ponto o Sr. Vereador José Pedro Rodrigues.
Sr. Presidente, eu devo ter tido algum problema no microfone, porque eu tentei pedir-lhe a palavra no ponto anterior, no ponto 14.
Mas pode falar, Sr. Vereador, nós passamos ao ponto de trás.
Pronto, não é necessário votar favoravelmente. A questão que lhe colocava é o seguinte: nós temos, admito, em diferentes reuniões aqui esta informação sobre o deferimento e indeferimento das candidaturas. E apesar de tudo, eu creio que também corresponderá à sua leitura aqui um pouco uma escassez de pedidos, enfim, mediante a importância da medida, por um lado, e mediante também a situação social que sabemos que existe no Conselho. A questão que lhe tinha a colocar é se considera no próximo ano, 2022, relevante poder trabalhar aspectos da informação sobre esta medida junto da população, um envolvimento eventualmente das autarquias de freguesia na informação aos municípios desta possibilidade, com o objetivo de poder chegar um pouco mais longe do que chega, do que tem chegado, e há alguns aspectos, enfim, que nós consideramos poder fazer sentido, desde o ponto de vista da informação, procurando garantir que todos compreendem o alcance e as condições de acessibilidade a estas candidaturas.
Muito bem, Sr. Vereador, nós até vamos fazer um reforço da informação para que possa chegar a mais pessoas, uma vez que aprovamos a tarifa, e podermos beneficiar mais pessoas. É esse o nosso objetivo, é chegar a um número maior de cidadãos para que isto possa ter mais expressão junto da nossa população. Então vamos agora falar do ponto 15, Haroldo Custóias. Alguém deseja intervir? Estão de acordo? Era a parte que faltava. O Sr. Vereador Bruno Pereira está-me a dar sinal, faça favor.
Sr. Presidente, de acordo com o nosso sentido de voto em relação às alusaros e à alteração do PDM, temos-nos abstido neste ponto, devido às considerações que dissemos quando da sua proposta de alteração do PDM. Nada contra as ARUs, achamos que já deviam estar a funcionar em Matosinhos há muito mais tempo atrás, o partido pelo qual fomos eleitos já tinha proposto as ARUs para Matosinhos noutros atos eleitorais e noutros mandatos, mas a verdade é que vamos manter o sentido de voto em coerência com anteriores votações e o nosso sentido de voto é a abstenção.
Muito bem. Está então aprovado com 9 votos a favor e 2 abstenções. Passamos ao ponto 16, os trabalhos complementares da empreitada do Conjunto Habitacional de Moalde. Estão concluídos. Quem deseja intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 9 votos a favor e 2 abstenções. Ponto 17. Todos os pontos 17 são para aprovação dos planos de segurança e saúde relativamente a obras de pavimentações. O ponto 17.1 é para pavimentações no Conselho, para a União de Freguesias, São Amédio e Festa, Senhora Dora, em Betuminoso. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com 9 votos a favor e 2 abstenções. Ponto 17.2 é o plano de segurança e saúde para a obra de pavimentação no Conselho no ano 2021, lote 2, Custóias, Lessa de Baliga e Fões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 9 votos a favor e 2 abstenções. Podemos votar o ponto todo em conjunto? As votações vão ser todas iguais. Podemos votar o ponto 17 todo até ao fim?
Para mim, pode, Sr. Presidente.
Muito bem. Então vamos votar todos. Quem vota contra? Quem se abstém? Então todos os pontos, 17.1, 2, 3, 4, 5 e 6, estão aprovados com 9 votos a favor e 2 abstenções. Muito bem. Senhoras e senhores vereadores, terminamos assim a nossa reunião de hoje. Esta é a última reunião do ano, infelizmente em modo virtual, porque o país continua sujeito a medidas de contenção, mas a nossa responsabilidade exige-se. Por isso, queria aproveitar para desejar a todos um bom início de ano, que formulamos sempre nesta altura os votos para todo o ano, que seja um bom ano para todos, com muita saúde, alegrias e sobretudo muito sucesso no trabalho conjunto que desenvolvemos ao serviço da comunidade matosinhense, que é isso que nos une. Para isso precisamos todos de estar bem, espero que todos estejam bem, não só, se me permitem, às senhoras e senhores vereadores, mas também aos nossos muitos dirigentes que nos acompanham aqui, que estão ali atrás da Câmara, e que são essenciais para que tudo o que nós aqui decidimos possa correr bem. Nós costumamos estar juntos, partilhar emoções e afetos, agora é este o registro que não nos permite fazer, mas eu ainda assim queria dizer a todos, como já tenho dito, que é para todos nós um orgulho servirmos Matosinhos com o apoio desta fantástica equipa dirigente, e nós esperamos que também estejam todos bem e que seja um ano feliz para todas as pessoas que trabalham na Câmara, os cerca de 2 mil funcionários que temos e que aqui são representados por estes dirigentes, e naturalmente também às empresas municipais que fazem parte da família autárquica. Por isso desejo muita saúde, muitas felicidades para o ano 2022, até breve a todos, e que nos possamos encontrar brevemente, de preferência no modo presencial. Felicidades para todos.
Um ano para todos.
Obrigada.
Obrigada, bom ano.
Boa tarde e um bom ano para todos.
Boa tarde e bom ano.
Bom ano para todos.